passado. Atende com amor e doçura o nosso pedido de clemência, de misericórdia, quando suplicamos perdão, quando pedimos a sua salvação. Sim, porque lá na cruz Cristo foi capaz de salvar, e hoje, fora da cruz, continua sendo poderoso para salvar todo aquele que crê. Jesus salvou até um bandido. Como não pode salvar você? Como não pode salvar a mim? Mas esse bandido foi salvo porque clamou. Esse bandido foi salvo porque pediu. Esse bandido foi salvo porque decidiu. Tu és meu rei. Mas não foi apenas salvação ao arrependido. Jesus também teve cuidados familiares. Até para isso Jesus atentou. Até para pensar na sua família, Jesus atentou. Fico triste quando vejo famílias cujo esposo vem a falecer e deixa a família desassistida. Meu Deus, que tribulação, que provação. Como é triste ver uma mãe, dois, três filhos, não tem mais condições de viver normalmente, porque o esposo não deixou sequer para ela alguma coisa com a qual viver uns dois, três meses. Jesus pensou na sua família, porque ele, olhando para sua mãe e olhando para o discípulo a quem ele amava de forma especial, Jesus tinha um amor especial por João, o evangelista. Talvez João fosse o mais jovem de todos eles. Talvez João fosse o grande garoto daquele time de apóstolos. Jesus, naquele momento, olhou para sua mamãe e disse o seguinte em João capítulo 19, verso 26. Viu a sua mãe e disse: mulher, eis aí o teu filho. Ora, vendo Jesus ali também, o discípulo a quem ele amava, disse a ele: filho, eis aí a tua mãe. Que responsabilidade Cristo teve. Ele era o filho mais velho desta família. Esta família tinha pelo menos seis filhos. Jesus era o primogênito, mas havia um Tiago, havia um Judas, havia mais dois e duas irmãs pelo menos. Era uma família grande. Mas José, o seu pai, não estava mais entre eles. Certamente estava falecido. Jesus tomara conta desta casa, mas não havia nos seus irmãos a confiabilidade para que ele, Jesus, que era o filho mais velho, que tomava conta da casa, deixasse a sua mãe aos cuidados deles, porque nem os seus irmãos prestavam atenção na sua palavra. Que alegria nós temos quando posteriormente nós encontramos dois dos irmãos de Jesus convertidos e líderes do conselho apostólico. Quando você pega o seu Novo Testamento e vê ali um capítulozinho pequeno chamado Judas, antes de Apocalipse, aquele homem é um irmão de Jesus que se converteu. Quando você volta um pouquinho mais, você encontra Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Aquele homem era um irmão de Jesus, converteu-se também. Mas naquele momento Jesus tinha responsabilidade pela sua mãe, e o melhor que poderia cuidar da mãe, o mais responsável, não era nenhum dos seus irmãos, era João. E ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Ele transferiu a responsabilidade. Que amor pela mãe, que carinho pela mãe. Se perguntássemos a Jesus quem é que ocupava o primeiro lugar dentre todas as mulheres do mundo no seu coração, certamente ele diria: a minha mãe. Certamente Maria não ocupava o lugar que as fábulas lhe dão. Ela nunca foi declarada rainha dos céus, porque no céu não há rainha, só há um rei.
também nunca foi assunta aos céus. Assunta significa levada viva. Jesus nunca veio dar a mão para sua mãe e levá-la sem ela passar pela morte. Isso se chama fábula, tradição. E essas tradições não são verdadeiras. Agora, Jesus jamais deixou de amar a sua mãe e não quis deixá-la desassistida, confiou-a às mãos do seu discípulo João para que cuidasse dela. Mas não foi só isso que aconteceu na cruz. Em quarto lugar, a morte de Jesus foi sem igual, porque ele teve um sofrimento indescritível. Aquele filme, A Paixão de Cristo, tentou descrever, não conseguiu. O filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, tentou descrever, não conseguiu. E se nós fizermos um filme, tentaremos e não conseguiremos, porque é impossível avaliar a extensão, a gravidade, a largura, a altura do sofrimento que o Salvador passou. A hora nona, Jesus exclamou com grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste?
E depois, Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. As trevas cobriam a face da terra. Os ladrões já nem falavam mais, agonizavam próximos à morte. A respiração do Senhor já não era boa, era ofegante. O sangue coagulado em todo o seu corpo, grudento. Os mosquitos a incomodavam, a dor, o inchaço. E agora, ele sentia cada órgão do seu corpo parar. Cada parte do seu organismo está cessando as suas atividades. Eu creio, irmãos, que naquele momento as cachoeiras pararam de ter as suas águas descendo, as correnteiras pararam, os pássaros calaram-se, o mar deixou de agitar-se, não houve ondas nas praias. Eu creio, irmãos, que os cardumes de peixe pararam nos lugares onde estavam. Eu creio que as chuvas pararam naquele instante. Eu creio que fez-se silêncio no céu e na terra por 3 horas tristes de agonia que o Salvador, naquele momento, vivia no monte chamado Calvário. E Jesus Cristo não percebia sequer a presença do Pai. E ele dizia: Pai, Pai, por que não estás comigo? É claro que o Pai jamais deixara Jesus, mas naquele momento ele tinha que deixar Jesus sozinho, vivendo a dor da solidão de uma vida sem Deus, porque ele estava fazendo isso por representação. Ele representava a mim, representava você, representava a humanidade perdida, julgada pelos seus pecados. É isso que um homem sem Cristo viverá pela eternidade. Amarga solidão. E ele ainda disse: tenho sede. Tenho sede. O seu corpo estava em carne viva, inchaço. Agora deveria cobrir todo o seu corpo, a sua barriga doendo, o suor ali cair, a garganta absolutamente seca. Meu Deus, era eu quem deveria estar lá. Era você quem deveria estar lá. Éramos nós quem deveríamos estar lá. E Jesus foi em nosso lugar.